DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África, a sua voz da Alemanha em português. Emissão de segunda-feira, 18 de maio de 2020. Guiné-Bissau com quase 1000 casos de Covid-19. Organização Médicos Sem Fronteiras fala em situação dramática na capital guineense.
Em Bissau, a capital do país, já o Covid tem um aumento alarmante do número de casos. E realmente esse aumento tem sido dramático nas últimas duas semanas.
Cerca de 250 são tomenses conseguiram emprego na fábrica de transformação local de cacau.
Agora estamos bem, há emprego, há trabalho, fiamos na barraca, fim de mês a gente paga.
Neste jornal assinalamos o regresso da nossa radionovela Aprender de Ouvido e também da Bundesliga. Estão na companhia de Brahim Adarami. Bom dia. Na Guiné-Bissau, o número de infecções por Covid-19 pode chegar a 1000 nesta segunda-feira. Os números apresentados este domingo apontam para 990 casos confirmados, 4 mortes e apenas 26 pessoas recuperadas. Para falar da situação da Covid na Guiné-Bissau, o país africano de língua oficial portuguesa mais afetado pelo novo coronavírus, temos a chefe da missão dos Médicos Sem Fronteiras no território guineense, Mónica Negrete. Mónica, qual é o ponto da situação da Covid-19 na capital guineense?
Em Bissau, a capital do país, já o Covid tem um aumento alarmante do número de casos. E realmente esse aumento tem sido dramático nas últimas duas semanas. Até o 30 de abril, só 54 casos tinham sido confirmados. E este aumento confirma, claro, que estamos de facto ante uma tendência ascendente da contaminação, apesar das medidas adotadas pelas autoridades.
Mas esta situação alarmante é a situação que se resiste em todo o país ou é só em Bissau?
A maioria dos casos, sobretudo desta última subida dramática, é na cidade de Bissau. Em relação ao número de chamadas, também como as alertas que se recebem através da central telefónica, a maioria são também de Bissau.
Relativamente ao número de mortes pela doença, pode ser mais do que já foi anunciado?
Olha, oficialmente são reportadas 4 mortes até hoje, mas começam a ser identificados outros falecimentos na comunidade, assim como os números em crescendo, é possível, sim, que algumas mortes não tenham ainda sido registradas ou reportadas como resultados do Covid. É algo que as autoridades têm de dar muita atenção nos dias a seguir.
Hospitais têm, neste momento, capacidade e condições para enfrentar a doença? Qual é a condição dos próprios médicos e enfermeiros que estão na linha da frente?
Esta capacidade e as condições mínimas para a atenção do que a epidemia traz consigo ainda não estão asseguradas na Guiné-Bissau. Claramente, têm de ser ativados os planos de contingência nas estruturas de saúde. E a capacidade mínima, né? A gestão básica de casos, tema oxigênio e preciso de reforço das medidas de prevenção e controle de infecções, os espaços de isolamento, é necessário um esforço maior e mais rápido para atender o número de pacientes que é crescente, né?
Há uma taxa muito alta de infecção dos médicos e enfermeiros já?
É difícil também falar de taxa, né? Uma das dificuldades atualmente é o trabalho com esses dados para ter um análise certo, mas é um fato muito preocupante. Neste momento, nós conhecemos de 43 casos de pessoal de saúde, mas o número total e a situação desse pessoal atualmente está ainda em estudo pelas autoridades. Grande parte desses casos se apresentaram no Hospital Nacional de Referência, Hospital Nacional Simão Mendes, onde não estamos a trabalhar, mas ainda aí é difícil dizer quantos desses profissionais nesse momento ainda continuam em quarentena e quantos ainda não foram reportados às autoridades para ter um registro que é urgente e necessário.
Medidas decretadas pelas autoridades políticas estão a surtir efeitos positivos na vossa avaliação?
Em geral, o que faltaria é uma estratégia para envolver mais a comunidade. Algumas das medidas criam frustração a nível da comunidade e falta acompanhamento, explicações de por que essas medidas são tomadas. Falo não só a nível de limitação da circulação, todo o tema de comércio, mas um exemplo muito concreto é o uso correto das máscaras, agora que são obrigatórias, e que deve sempre ir acompanhado de orientações sobre como complementar o uso da máscara, né? como lavar as mãos, a parte da higiene respiratória, a mesma utilização, mas também manutenção dessa máscara, são aspectos que são necessários.
Como é que a população está a encarar a doença? Acreditam que doença existe?
Aparece como uma dificuldade grande, não é? Não só pelo nível de estigma, mas como você falou, muitas pessoas entendem que ainda não acreditam que a doença é real, a falta de conhecimento sobre a doença. Eu acho que isso é muito grave e complica as possibilidades de conter a propagação da epidemia. Essa parte do engajamento comunitário, não só da comunicação, mas se engajar como comunidade e a partir dos líderes comunitários, religiosos e outros, fazer um trabalho de base. É muito urgente neste momento.
Obrigado, Mónica Negrete, chefe da missão dos Médicos Sem Fronteiras na Guiné-Bissau. Este é o tema em destaque nesta manhã informativa da DW África. Hoje perguntamos aos internautas o que está a falhar no combate à pandemia da Covid-19 na Guiné-Bissau. António Carlos comenta que, como prováveis causas, estão a extrema pobreza do país, o grave problema do sistema de saúde, índices elevadíssimos do analfabetismo e o acentuado índice de corrupção no país. O incumprimento das medidas de prevenção é outro grande problema. A população não está a levar a sério esta pandemia e alguns não acreditam na sua existência. O país está a caminhar para o abismo, escreve António Carlos. Por seu lado, Boubacar Diamanca diz que faltou a experiência e meios aos profissionais de saúde para lidar com a situação. São dois de muitos comentários que recebemos esta manhã no Facebook. Ainda pode participar no maior debate sobre os temas africanos nas redes sociais da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos na Guiné-Bissau, onde começa nesta segunda-feira a campanha da compra e venda da castanha de caju, o principal produto de exportação do país. O ato que marca o início da campanha será presidido pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. O governo já tinha fixado o preço base da compra por quilograma da castanha ao produtor em cerca de 57 cêntimos de euros. O mesmo governo tinha dito que daria o pontapé de saída da campanha da comercialização da castanha de caju apenas no fim do estado de emergência que vigora até 27 de maio, decretado devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Mas na semana passada, o executivo de Nuno Gomes Nabian voltou atrás na sua decisão e anunciou a abertura da campanha para esta segunda-feira. Ainda na Guiné-Bissau, o país entra numa semana decisiva no campo político. É que o chefe de Estado guineense, o Márcio Sokoem Baló, tem até o próximo sábado, dia 22 de maio, para nomear o novo governo com base na Constituição da República e que respeite também os resultados das eleições legislativas de março de 2019, tal como recomendou em abril a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Neste fim de semana, Sokoem Baló fez uma visita relâmpago a Níger e Nigéria para, segundo diz, ouvir conselhos dos presidentes mais experimentados. No regresso, Sokoem Baló anunciou que vai auscultar esta semana os partidos políticos com assento parlamentar para decidir se avança ou não com o novo governo antes do fim do prazo dado pela organização subregional. Mas também deixou entender que poderá mesmo dissolver o Parlamento da Guiné-Bissau e formar um governo da iniciativa presidencial, tal como já tinha avisado. Em Moçambique, sobe para 137 o número de casos confirmados da Covid-19 no país. Até sábado passado, foram detectadas 36 novas cadeias de transmissão. Face ao aumento dramático de cadeias de transmissão, Ilesh Jani, diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, fez um apelo a toda a população moçambicana.
Ao que tudo indica, há um aumento dramático do número de cadeias de transmissão ao longo desta última semana epidemiológica. É que a tendência crescente de novas cadeias de transmissão em locais geográficos novos, associada ao não cumprimento das medidas de prevenção, poderá levar a um aumento da intensidade de transmissão em todas as províncias do país. A janela de oportunidade para evitar a transmissão comunitária ainda existe. É preciso intensificar o cumprimento das medidas de prevenção para evitar o pior. Esta ação depende da sociedade como um todo.
Ainda em Moçambique, uma pessoa morreu e outras três ficaram gravemente feridas na sequência de um ataque armado contra três autocarros no distrito de Nhamatanda, província de Sofala. O ataque, segundo testemunhas citadas pelo jornal O País de Moçambique, ocorreu por volta das 7 horas deste domingo, a cerca de 40 quilômetros do distrito de Gorongosa. Homens armados abriram fogo contra dois autocarros da transportadora NAG Investimentos e um da Citylink.
DW África, Deutsche Welle.
De Moçambique rumamos para São Tomé e Príncipe. O cacau que o país exportava para a Europa na era colonial agora está a ser transformado nas ilhas. O negócio rende dezenas de milhares de euros por mês a uma fábrica que recentemente abriu as suas portas no arquipélago. A fábrica criou 250 postos de trabalho num país onde o desemprego afeta 12% da população. Ramussel Graça, correspondente da DW África, foi conhecer melhor a produção da fábrica.
Num secador solar, Teresa Martins trata do cacau que vai ser em breve transformado em chocolate. Teresa, de 68 anos, lida com o cacau há mais de duas décadas. Possui uma terra com cacaueiros, mas o dinheiro da produção de cacau da sua parcela não chega para sobreviver. Por isso, trabalha há 5 anos na roça Diogo Vaz, no norte de São Tomé, com outras 14 mulheres.
Agora estamos bem. Há emprego, há trabalho. Fiamos na barraca, fim de mês a gente paga.
A roça Diogo Vaz pertence ao grupo francês Kenson. O grupo investiu cerca de 3 milhões de euros na roça, com 400 hectares de cacauzal e na fábrica de chocolate. A abertura da fábrica em maio de 2018 fomentou o emprego. Gilmar Mandinga é um dos 250 empregados na roça e fábrica.
Parecia impossível ter uma fábrica de chocolate cá em São Tomé, tendo em conta que participo num processo que é desde a transformação do nosso cacau até o produto final, que é o chocolate, para pôr ao mercado aos consumidores. Para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação.
O cacau foi introduzido no século XVI pelos portugueses e foi ao longo de muitos anos o pulmão da economia do arquipélago. Passados 43 anos da independência, o produto volta a ser valorizado. A roça Diogo Vaz produz uma tonelada de cacau por mês, destinada exclusivamente à produção de chocolate, segundo disse Paulo Pichel, responsável pela exportação.
O objetivo é exportar um contentor por mês. Podemos falar entre as 8 toneladas por mês.
O português Felipe de Almeida, chocolateiro, prepara as primeiras encomendas para serem enviadas para a França. Um contentor de chocolate avaliado em 100 mil euros. Foram 5 anos de preparação para o início da produção a sério de chocolate.
É simultaneamente um desafio assim, conseguir fazê-lo. Oportunidade de poder fazer um produto que eu sempre gostei muito e que foi, no fundo, o produto que me fez entrar no mundo da pastelaria, que é poder intervir em todo o processo, desde a plantação das árvores até à produção e embalagem do produto.
Com os lucros das exportações para a Europa, a roça Diogo Vaz, que estava voltada ao abandono, está a ser reconstruída aos poucos e a comunidade em redor da fábrica de chocolate também beneficia. Foi instalada uma rede elétrica e as principais infraestruturas foram reabilitadas. Com a produção do chocolate e o cultivo do cacau biológico, foi valorizado na região, como nos garante Paulo Pichel.
São Tomé pode competir e já está a competir na qualidade. E é isso que nós temos de fazer. Não só o nosso cacau seja biológico, o cacau da Diogo Vaz, mas neste momento também estamos a ajudar os pequenos agricultores à volta para que esse cacau também seja biológico. Todos nós estamos a batalhar para que o cacau são-tomense seja conhecido mundialmente como cacau biológico.
Ramosel Graça, da São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
A África do Sul anunciou este domingo 1.160 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, o balanço diário mais elevado desde o registro do primeiro caso em março, indicou o Ministério da Saúde. Na África do Sul, morreram 263 infectados. O Líbano vai retomar o plano de desconfinamento nesta segunda-feira. O país tinha voltado a uma situação de confinamento total a 13 de maio devido ao aumento de contágios. Agora vai ser feita nova tentativa e vão reabrir alguns serviços. O país tem 911 casos confirmados da Covid-19 e 26 mortes. Decorre esta segunda-feira a reunião convocada pela Alemanha de vários parceiros da União Europeia para debater um futuro levantamento das restrições nas viagens entre países europeus impostas por causa da pandemia da Covid-19. O encontro em formato virtual conta com a presença de representantes de Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Malta, Grécia e Áustria. Países descritos como os destinos turísticos europeus preferenciais dos cidadãos alemães. O grande objetivo da chanceler alemã Angela Merkel é ter, caso a evolução da pandemia o permita, uma normalização total do espaço europeu de livre circulação a partir de 15 de junho. Ao fim de um ano e três eleições parlamentares, Israel tem finalmente um novo governo. O Parlamento Israelita aprovou este domingo o governo de união, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-rival Benny Gantz, encerrando assim a mais longa crise política na história moderna do Estado hebraico. O maior governo da história do país tem 36 ministros e 16 vice-ministros, uma composição polémica em tempos da Covid-19. A Bundesliga voltou este sábado após 2 meses de suspensão por causa da Covid-19 e teve mais de 6 milhões de telespectadores na Alemanha, segundo o site especializado DVDL. Também na DW África o pico de audiência subiu porque voltamos a gritar golos.
Atenção agora, a equipa do Manchester bate o vestido azul, ataca da esquerda para a direita, dentro da grande área, bem jogado, pode ser o primeiro golo! Philipp Vermeeren, podes marcar no relógio, isto deverá ser o novo recorde na Bundesliga. Primeiro golo em 40 segundos de jogo, nesta tarde, na Commerzbank Arena. O golo é do francês Alassane Plea.
Regressa também no seu aparelho de rádio, não só a Bundesliga, mas também a radionovela Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá. Bem-vindos ao 7º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. Juca, um bebê de 1 ano, foi raptado durante a noite por intrusos. Entretanto, os residentes do bairro fizeram uma descoberta chocante. Foi encontrado um pijama ensanguentado do bebê e uma pulseira com o nome dele no caixote do lixo da curandeira Linda. Os vizinhos decidiram fazer justiça pelas próprias mãos. Neste episódio, a multidão furiosa quer forçar Linda a sair de casa.
Não me matem! Eu não fiz nada!
Isso é o que tu fizes, mas as provas falam por si!
A polícia está aqui! Deixe que seja a polícia a tratar disto!
Polícia! Quietos todos!
Puxei! Solte-a já! Linda, venha para aqui!
A gente... Ainda bem que vieram!
Jacob, o que é que se passa aqui? O pijama e a pulseira do Juca foram encontrados no caixote do lixo da Linda.
Eu não fiz nada!
Tinha sangue! Não sei o que esta bruxa fez ao meu filho! Linda, diz-nos, por favor, onde é que escondeste o Juca?
Não sei de nada, eu não fiz nada!
A Bruna tem razão, seu polícia. A Linda deve ser a mulher misteriosa que o Salvador viu nos ossos.
Não, não!
Jacob, fez muito bem chamar-nos. Não podem fazer justiça pelas próprias mãos.
E encontrar o Juca?
Não, agente. Só encontramos o pijama e a pulseira dele. Suspeitamos que a Linda matou a criança.
Jacob, Jacob, ainda não há provas disso, hein? O vosso filho ainda pode estar vivo.
Larguem-me! Por favor, agentes! Eu não fiz nada, eu sou inocente!
Linda Wanga está presa por suspeita de ter raptado o Juca Silva.
Não, por favor, eu sou inocente! Acredite em mim!
Temos de reunir e analisar as provas. Até lá, vamos mantê-la sob nossa custódia. Armando, por favor, traga a Linda para o carro.
Ok? Venha, Linda. Vamos embora.
Por favor, não! Não sei como aquelas coisas foram parar o meu caixote de lixo.
Onde estão o pijama e a pulseira? Vamos precisar deles. São provas importantes.
Estão ali.
Já cobre nos toques. Vamos chamar o Departamento de Medicina Legal.
Contra o crime.
No fecho deste jornal, tempo para agradecer a todos os ouvintes que participaram: Sálio Sanha Candé, Bubacar Jamanca, Januário Pereira, Tony Alenta e também Carlos Pangaia. A todos, bom dia, boa semana, obrigado.